Então vamos lá, gente. Chega de enrolar, né? Fábio Bordotti tá aí, nosso convidado. Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Pode puxar o microfone um pouquinho mais perto para o nosso ouvinte ouvir bem, né, esse nosso convidado especial. Bom dia, Kátia Fernanda.
Bom dia, ouvinte.
Olha que legal, né? Esses dois meninos, eu chamo eles de meninos, gente, porque eu vou contar um segredo para vocês. Eles são meus sobrinhos, né? A Kátia, filha da minha irmã Jocely, que está lá ligadinha no rádio. A Kátia, que é prima do César Corneta Boy, que também está lá. A Kátia ligadinho nos ouvindo, né? O Cesário, nosso querido primo. E o Fábio, né? Que é o companheiro dela, que está aqui para contar para nós um pouquinho dessa profissão interessante, gente. Ó, senta aí do ladinho do rádio para você conhecer o que, que esse menino faz. E o que que... qual que é a profissão dele, o que que ele faz, né? Então, Fábio, conta pra nós aí, o que que é essa profissão que você exerce e o que que você faz lá?
Tá. Eu sou geofísico, né? Então, acho que deve ser uma coisa bem comum pro pessoal do Paraná aqui, porque, na verdade, nem tem nenhuma universidade aqui no Paraná que tenha esse curso, né?
Olha
só. Tem, acho que aqui na região sul tem só na Unipampa, que é lá no Rio Grande do Sul, né? E pelo Brasil são mais umas, acho que são 8 no total, e eu fiz em São Paulo, né, na Universidade de São Paulo. Mas para falar do que é a geofísica, né, basicamente é uma ciência que estuda tudo que está embaixo da Terra, né? Então, é dividido em duas partes. Uma parte é a parte mais científica, né, que estuda toda a dinâmica do planeta, vulcões, terremotos, toda a parte mais científica, assim, né, que, de planetas também, toda a composição do interior da Terra. E aí tem a outra parte, que é a parte da geofísica aplicada, né?
Uhum.
Que aí, por meio de métodos físicos, né, ou seja, propagação de ondas, determina um mapa, mais ou menos, de tudo que está embaixo da Terra. Então, tem aplicação na mineração, né, tem aplicação ambiental também, e a mais, assim, não a mais importante, mas a aplicação que mais tem impacto, né, que é onde a maioria dos geofísicos vão trabalhar, que eu trabalho também, é a parte de exploração de petróleo. Que, no meu caso, trabalho na parte da aquisição, né, que aí a gente fica embarcado, fica normalmente um mês embarcado para um mês em terra, né, e é isso daí, mais ou menos.
Olha só, gente, que interessante, hein? Giovanni, se você tiver alguma pergunta aí para fazer para o Fábio, fique à vontade. Só não pergunte muito difícil, tá? Tem que ser perguntinha fácil. Não sei se tem coisa fácil nessa tal de geofísica, né? Olha só, gente, né? Ficar 30 dias, então, embarcado num navio, né? A gente esteve conversando com o Fábio um pouquinho ontem, né? Sobre esse trabalho dele. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão que você... que são ondas, né? Que você fica lá... colhendo dados, né, trabalhando os dados que vêm, que é como quando vai ter terremoto, que é aquela agulhinha, né? Explica um pouquinho sobre isso, que eu achei bem interessante.
Na verdade, a agulhinha chama sismógrafo, né? E nesse trabalho que a gente faz no navio, é mais ou menos um mini terremoto artificial, né? Que é por meio de canhões sísmicos, que geram essas ondas sísmicas, né, que são nada mais do que ondas sonoras, né, que nem a gente conversando aqui, o barulho do som é o mesmo barulho de uma onda sísmica, que é o caso do terremoto, ondas acústicas, né, e essas ondas propagam no interior da Terra, nas várias camadas geológicas, refletem e são registradas por equipamentos também. E a partir desse registro, esse dado é processado, interpretado pelos geólogos, e aí eles vão fazer a pesquisa deles e determinar onde é mais provável furar a plataforma, né?
Para encontrar o petróleo, né? É isso?
É.
Olha só, né, gente? Interessante, né, Giovanni? E além disso, né, que é a área aí onde o Fábio trabalha, ele comentou também alguma coisa ontem sobre a questão do que eu achei interessante em relação ao meio ambiente, né?
Sim.
É, a questão do lixo e tal, se puder explicar um pouquinho também.
Tem algumas aplicações no meio ambiente, né? Por exemplo, um lixão que tem o chorume, né, se propagando na terra. Alguns métodos geofísicos, nesse caso já não é ondas acústicas, é eletromagnética, né?
Uhum.
Aí pode ser feita uma aquisição para determinar se esse chorume está alcançando o lençol freático, né, na rocha. E aí essa água, por exemplo, pode estar abastecendo uma cidade, e aí a geofísica consegue ver se essa água está sendo contaminada, né?
Uhum.
Então esse é um outro tipo de aplicação da geofísica também.
Cuida da nossa natureza também, né? E da qualidade da água que a gente vai receber, né? É. Interessante.
Tem até algumas aplicações forenses também, né? Que,
olha,
pelo fato de conseguir ver o que está debaixo da terra, né? Por métodos indiretos, dá para ver se tem algum cemitério clandestino, assim, né?
Uau! Olha só! Até dá para localizar aí as ilegalidades, né? Que acontecem embaixo da terra, que a gente está andando e não tem ideia o que tem lá embaixo, né? No máximo, aí a gente consegue fazer uma horta, né? Plantar uma flor, ou para alguma coisa maior, fazer um buraco de 1 metro. Ou antigamente a gente escavava poços, né, para encontrar água, que não tinha água encanada, então fazia aqueles poços lá com, sei lá, 5 metros, 10 metros, encontrava água e dali tirava ela, né? Então a gente chegava no máximo aí a 10 metros, 20 metros, né? E hoje vocês conseguem, através desse método da geofísica, né, chegar no núcleo da Terra? Não, sei.
Dependendo do método, chega, né, no núcleo da Terra, a Terra inteira, assim, todo esse conhecimento que existe do núcleo da Terra, o manto, tudo isso daí é geofísica também, né? Mas assim, no caso do petróleo, né, que é onde eu trabalho, no navio, a gente chega a 7, 8, 10 quilômetros de profundidade, né? Faz o mapa ali das estruturas geológicas em toda essa profundidade. Então você imagina, quando você olha um avião assim lá em cima, pequenininho, ele está a 10 quilômetros de altura, só que a gente vê para baixo da Terra, né? Toda essa...
Nossa, gente, é muito interessante, né? E você que está nos ouvindo aí, pessoal, né? Olha só, eu acho que vocês devem ter ficado assim com aquela carinha lá do emoji, né? Também com a boca, nossa, tudo isso, né? Porque realmente, como você falou, aqui no Paraná a gente não tem, né? Me parece que tem um trabalho meio parecido em São Mateus do Sul, que é na usina do xisto, né? Eu acho que usa bastante, ou pelo menos para achar ele primeiro, né? E para daí montar a usina, precisou de um geofísico para ir lá e localizar isso ou não? Não sei se estou falando besteira aqui.
Eu acredito que sim, né? Porque o geofísico, ele é ele quem vai basicamente fazer o primeiro passo ali dessas explorações, que é determinar as estruturas geológicas que estão enterradas ali, né, entre aspas. Uhum. Aí o geólogo vai, interpreta esses dados e aí eles chegam a alguma conclusão, se vale a pena investir ali para extrair alguma coisa, onde vai ter mais probabilidade, porque o investimento para extrair, por exemplo, o petróleo é imenso, né? Fazer uma plataforma custa milhões e milhões, então... Então eles precisam ter certeza de que vai conseguir furar ali a plataforma onde vai ter mais probabilidade, a maior probabilidade possível de conseguir produzir algo lucrativo, né?
Sim, e ali em São Mateus a gente tem nessa usina lá também.
É.
Então olha só, gente, né? Se você que está nos ouvindo achou interessante essa profissão de geofísico, tá aí. Temos aí no Brasil 8 universidades, faculdades, né, que você pode buscar. E temos aí o Fábio contando pra gente, né, essa novidade interessante, esse trabalho interessante, porque a gente não imagina que você consegue chegar, né, a 10 quilômetros, né? para baixo do nosso pé, gente. Imagina 10 quilômetros para baixo do nosso pé, né? Então, o que que encontra lá embaixo, né? É possível encontrar fósseis de animais ou isso está muito na superfície? Não chega a identificar?
Tem umas aplicações arqueológicas, né?
Uhum.
Aí é uma coisa bem mais superficial mesmo.
Isso. É, porque ela deve estar mais acima, né? Não tão embaixo.
São alguns métodos mais rasos que chamam,
uhum,
né? São... Talvez no caso dos fósseis são ondas eletromagnéticas, né? E aqui, eu não sei essa parte, eu não conheço tanto, não lembro tanto da faculdade também, que já fazem...
Quanto tempo 15... você é formado, Fábio?
Eu formei em 2009, fazem 14 anos, né?
14 anos, olha só. Um menino jovem, né, que está aí contribuindo para o nosso planeta, contribuindo para a humanidade, né, fazendo esse trabalho aí de interpretar lá os... Eu falo as agulhinhas, sismógrafos, isso, né? E você interpreta o que eles fazem lá e passa para alguém para frente que vai dizer se está por lá o petróleo ou não, é isso, né?
Na minha parte mesmo é a parte da aquisição, né?
Uhum.
Então, o meu papel ali como geofísico no navio, os engenheiros, tem muito assim, engenheiro, técnico, né? De tudo quanto é tipo, uhum, que trabalha lá. Então, cada um tem sua responsabilidade, o navio são umas 80 pessoas, né? Entre a tripulação da própria navegação do navio, né? Os oficiais, uhum, de náutica, a turma da cozinha, no total dá entre 50 e 80 pessoas, dependendo do navio. Mas aí o meu papel como geofísico atualmente é o pessoal adquire ali os dados, processam, eu checo se está tudo bem, né? Faço o controle de qualidade, aí algum dado que não foi muito bem, algum defeito, digamos, no equipamento, por, uhum, exemplo, que eu veja, aí eu mando de volta e eles tentam consertar, ou então tomam a decisão de readquirir o dado, né, para ter uma, para vir com a qualidade, com o padrão de qualidade especificado no contrato, né?
Uhum.
E esse é o meu papel lá.
Controle de qualidade dos dados.
Mas tem muito geofísico também que trabalha no processamento, né, que seria uma parte mais... envolve muito mais programação no computador, assim, também, né? Porque imagina você transformar um monte de risquinho, né? Que é aquele,
sim,
sismógrafo que você vê nos filmes, aqueles filmes de vulcão, de terremoto,
uhum,
né? Aquela agulhinha. É que hoje é tudo digital, né? Não,
sim,
é mais agulhinha. Mas aí é... Então, você transforma um monte daquele risquinho em um mapa geológico, né? Então, tem muita computação envolvida,
sim,
né? Muito programa, tem que rodar muita coisa, e aí entra muito processamento de dado. Então, tem muito geofísico que atua no processamento de dado. E aí, depois tem a parte da interpretação também, que não é mais em campo, né? Aí, depois vai para a empresa que contratou o serviço, por exemplo, Petrobras, Shell,
sim,
ESSO, né? E aí os geólogos ali, eles vão olhar esse mapa que veio de todo esse estudo e aí vão fazer ali uma análise estatística para chegar à conclusão de onde que deve ser extraído o petróleo, onde eles desconfiam ter petróleo, né?
Olha,
porque a certeza nunca tem, né? A gente não está vendo ali.
Só está escutando, né, vendo o movimento ali, né, sísmico ali, o barulhinho, né? Está percebendo que, né, o movimento, como que é, do som, né?
A onda acústica.
A onda, isso. Eu queria lembrar dessa palavrinha, né? Então, percebe onde que vem essa onda acústica e aí ele vai pela probabilidade, como você falou, né? Então, onde tem a maior probabilidade é lá onde pega o petróleo, que depois vira nossa gasolina, nosso gás de cozinha, né? Então, olha só, gente, tá aí essa profissão bonita, né? E eu tô conhecendo ela aqui também um pouquinho mais hoje com vocês. E tá aí, gente, mais uma escolha que você pode fazer na sua vida, né? E ser um geofísico, não é? E a Kátia Fernanda, nossa engenheira, que trabalha também lá em Betim, né?
Sim.
Você quer falar alguma coisa, Kátia, fazer algum comentário sobre o teu trabalho, como que foi escolher a tua profissão?
Ah, Eu acho que as escolhas, assim, né, como a Márcia falou, a tia Márcia, muito bem falou, elas trazem coisas boas e, às vezes, algumas dificuldades que a gente tem que passar. No meu caso, né, eu escolhi a engenharia mecânica. Hoje estou um pouquinho mais longe de casa, né, estou lá em Minas Gerais, mas isso aí me traz essa parte ruim de estar longe da família, mas... Ao mesmo tempo, colho muitos bons frutos lá, né? Trabalhando na indústria automotiva, em montadoras, que é o que eu sempre quis. Então, foi uma escolha que trouxe coisas boas e ruins e acho que foi muito acertada também. Então, vale muito a pena a gente definir assim, o nosso futuro e aceitar, né, os prós e os contras também que eles trazem.
Isso mesmo, o importante é que as escolhas nos tragam mais felicidade, mais satisfação e prazer, né?
Sim.
Do que o outro lado da balança, né? Então, no momento em que você escolhe algo, se você escolheu e não se sentiu bem, né? Busca outra escolha, porque
com
hoje
certeza.
Nós não precisamos ficar engessados. Não, eu escolhi, no meu caso, ser assistente social, agora eu vou ter que ser assistente social. Não, eu percebi que não é isso que eu quero, eu posso ir lá e mudar. Né?
Uhum.
Então isso é bacana, né? Nós falamos no programa aí junto com a Ana Paula, minha filha, né? Exatamente isso, que os pais não interfiram, né? Eles podem motivar, incentivar, ajudar o filho a pensar, né? Às vezes até se precisar de um profissional para auxiliar nessa definição, né? Tem tantos aí que fazem esse trabalho. Então, para você escolher uma profissão que realmente não seja só pelo retorno financeiro, que também precisa, mas que também seja para satisfação, para alegria, para felicidade, né? Porque, afinal de contas, somos filhos de Deus destinados a ser felizes nesse planeta, né?
Isso.
Seja embarcado num navio, seja dentro de uma montadora de carros, né? Como é o caso,
sim,
da Kátia Fernanda, ou seja, como uma assistente social, como um que mexe nos botãozinhos da rádio. Giovanni faz... Qual que é a tua profissão mesmo, Giovanni? Você é um... locutor, um mexedor de botãozinho na rádio.
Técnico de som.
Obrigada, Giovanni. O Giovanni é um multiprofissional, né? Giovanni, quem sabe você vai virar um geofísico aí na vida. Tudo
quem
é possível,
sabe,
né? Querido ouvinte, tá aí. Então, vou passar o microfone para o Fábio dar o seu recado final, né? Terminamos nossa entrevista e vamos para o nosso intervalinho. Então, Fábio, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes aí da nossa entrevista.
Eu queria dizer que, assim, se a pessoa se interessou, né, se o jovem que está escutando aí tem afinidade com matemática, física, né, ou gosta, que dá para procurar mais sobre a profissão na internet, né, é muito fácil encontrar hoje em dia. E também uma dica que acho que... pelo menos, assim, na vida a gente acerta e erra muitas coisas, né? Mas eu acho que as coisas que eu acertei foi quando eu coloquei um foco, né? Assim mesmo nessa profissão, que quando eu decidi ir para geofísica, tudo, na verdade eu estava em outra universidade, né? Eu tinha entrado em oceanografia e eu estava assim meio perdido, não sabia o que eu ia fazer com isso, não encontrava um norte, assim, né? Aí até que eu descobri a geofísica, descobri esse trabalho embarcado que eu tô hoje, né? E eu coloquei isso como foco. Eu falei, eu vou chegar lá, essa é a profissão que eu quero. E aí eu mexi os pauzinhos todos com base nesse objetivo, nesse foco. E aí acabei conseguindo, né? Então a minha dica é, qualquer coisa que você escolha, eu acho importante... você ter esse foco, você se projetar no futuro ali, ter, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa, né?
Sim.
E mexer os pauzinhos na sua vida todos até você alcançar esse objetivo. Eu acho que isso funciona, se pensar dessa maneira.
Bacana. Eu quero pedir para você mandar um abraço para duas pessoas que estão nos ouvindo lá em São Paulo.
É.
Qual cidade que eles estão?
Em Jundiaí.
Jundiaí. Então, manda um abraço para aqueles dois que são a razão de você estar aqui com a gente hoje.
Um abraço para o meu pai, Reinaldo, minha mãe, Thelma, e minha irmã Marina também, que está lá em São Roque.
Olha só, gente, está aí a família, né, de longe nos ouvindo, e com certeza com o coração cheio de muito amor e orgulho, né, por esse filho aí ter tido a coragem, né, de focar e seguir o seu caminho, seguir o seu sonho, o seu objetivo na vida. E nós aqui desejamos, Fábio, que você voe muito alto ainda, porque tem um ditado que diz assim, foguete não tem ré. Então, sempre para baixo e avante, né, que é um abaixo que leva para as alturas, né. Kátia, quer deixar o seu recadinho final para os nossos ouvintes?
Eu quero, enfim, né, concordo aí com todas as pontuações do Fábio, de fato é para a gente alcançar os nossos objetivos, uma das coisas que a gente precisa ter é foco, com certeza. E, enfim, eu acho que todas essas informações, elas podem ser muito úteis aí para os jovens que possam estar nos ouvindo, para os pais que possam orientar aí os seus filhos. E, mais do que isso, eu quero agradecer aí ao ouvinte, né, a atenção que despendeu aí para a gente, para mim e para o Fábio. E abrir esse espaço aí na casa de cada um, né? É uma honra tá aí com vocês.
Estou chegando longe aí dentro, né, do território palmeirense e fora dele, né? Porque a FM vai um pouquinho mais longe. E tem uma pessoinha te ouvindo também, né? Que você pode mandar um beijinho para ela. Sim. Que é a razão de você estar aqui também com a gente, né?
Dona Josi, mãe, que tá me ouvindo aí de casa, muito bom. Um beijo. E daqui a pouco eu tô aí de volta.
Não sei se a Ruth e a Gabi estão lá ligadinha também. Será? Ouvindo a tia Kátia, o tio Fábio, né?
É verdade.
Então, a família aí tá sempre incentivando o nosso trabalho de levar informações através da Ipiranga FM 91.7. Vamos para o nosso intervalo, são 11 horas e 10 minutos, e logo voltamos para finalizar, então, o nosso dia de hoje. Música.